Milhares de passageiros se deslocam todos os dias no transporte sobre trilhos. Por isso, qualquer problema operacional em uma das linhas de trem ou metrô pode atrasar tudo e sobrecarregar as demais linhas ou outros meios de locomoção, como ônibus. Para explicar as consequências disso e de como esse modal de transporte está distribuído na cidade de São Paulo, conversei com Tainá Bittencourt, doutoranda em Engenharia de Transportes na Escola Politécnica da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole.
A operação de transporte sobre trilhos está organizada ou controlada por dois níveis de governança, né? Então, todos os trens que não são subterrâneos são controlados pela CPTM, e a estruturação dessa rede ela veio muito a partir do transporte de cargas. Então, não foi criada para atender uma certa demanda atual ou prevista de passageiros, mas sim aproveitando os trilhos que já existiam na cidade de São Paulo para o transporte de cargas. E, a partir disso, né, algumas pequenas linhas ainda comportam esses dois, né, carga e transporte por passageiro, e a maioria hoje só transporte de passageiro. No caso do transporte sobre trilho subterrâneo, que é o metrô, quem opera e controla é o metrô de São Paulo, e daí, enfim, foi criado especificamente para atender a demanda de passageiros. Você tem planos aí para atender a demanda, inclusive que são muito norteados pelo Plano Integrado de Transportes Urbanos, pelos PITUs, que vão planejando a rede de transporte em função dessa demanda prevista e futura para a cidade de São Paulo, mas também para toda a região metropolitana.
Além dos problemas relacionados à tecnologia de resposta do centro de controle ou à variação no fluxo de passageiros, Tainá explica outros motivos que podem ocasionar falhas de operação.
O que influencia muito é a qualidade do trilho. Então, você tem em São Paulo, principalmente na CPTM, uma qualidade de trilho bastante desgastada e também a idade média dos veículos. Quanto maior a idade média dos veículos, maior a chance de problemas na operação. Então, tem um indicador operativo que é bastante utilizado, que é ou quilômetros por falha, né? Ou seja, quantos quilômetros um veículo consegue operar antes, até ter uma falha, ou tempo. Então, quanto maior a idade média dos veículos, e nesse caso dos trens, maior a chance de ter problemas de manutenção e falhas nos veículos nesse sentido.
A pesquisadora também faz uma comparação com as linhas de ônibus, que, para trocar o veículo, há maior flexibilidade e não compromete toda a operação.
A gente tem que entender também que o trilho é diferente do ônibus, que você tem mais flexibilidade. Quando você tem um problema em um determinado vagão, obviamente isso vai afetar a operação de todos os trens que vêm depois. Então, acho que esse é um fator importante. No caso dos ônibus, quando você quebra um ônibus, você consegue mandar um outro ônibus e que vai simplesmente ultrapassar, e isso vai resolver melhor. No caso dos trilhos, isso é diferente.
O transporte sobre trilhos é muito desigual na cidade de São Paulo. Tainá expõe que, da população mais pobre à classe média, a demanda pelos serviços da CPTM é maior. Em contrapartida, a classe rica utiliza mais as linhas de metrô.
Qualquer impacto na operação, ela vai impactar diferentemente os diferentes grupos sociais. Então, enquanto o metrô tende a afetar mais deslocamentos mais ricos, principalmente pela concentração espacial da oferta, que o metrô é mais concentrado no município de São Paulo, e principalmente na região central da cidade, enquanto que a rede de transporte sobre trilhos na superfície, que é a rede da CPTM, ela atinge os municípios metropolitanos e tem uma espacialidade um pouquinho maior, apesar de ainda ser bastante concentrada em algumas regiões.
Para mudar essa situação, a pesquisadora expõe a importância de se democratizar o transporte sobre trilhos para que os impactos da operação na população de menor renda sejam diminuídos.
Acho que um primeiro aspecto que precisa ser feito e que está em discussão agora é a expansão da cobertura dos sistemas sobre trilhos da cidade, justamente para diminuir um pouco dessas desigualdades que eu comentei aqui, né? De mais gente de uma determinada classe utilizando determinados sistemas de transporte do que outros. Você também pode analisar pelo ônibus, e daí você vê que tem muito mais gente do mais pobre, do primeiro quintil de renda, que utiliza o ônibus do que os mais ricos, né? Então, enfim, eu acho que o primeiro aspecto é democratizar um pouquinho melhor o acesso do transporte sobre trilhos, para daí, então, também pensar na operação de sistemas e como que a operação diária vai impactar esses diferentes grupos sociais.
Tainá destaca uma pesquisa feita na Universidade de São Paulo, na qual é apresentada a grande concentração de pessoas por metro de linha férrea na capital paulista, o que demonstra como o transporte está saturado.
A gente fez uma pesquisa aqui na USP e que a gente tem uma taxa aqui em São Paulo de 53 pessoas por metro de infraestrutura de trilhos, né? Metrô e trem. Quando a gente compara isso com cidades como Nova York ou Londres, Nova York tem uma taxa de 16 habitantes por metro. Então, é uma taxa muito melhor do que a que a gente tem aqui. Quando a gente vai para Londres, essa taxa ainda é melhor. É 7 habitantes por metro. Então, a gente está fazendo uma comparação entre 7 para 53, que é o que a gente tem aqui em São Paulo. Então, acho que esse é um aspecto que a gente precisa considerar em qualquer análise de transporte sobre trilhos que a gente está fazendo.
Para explicar a situação do transporte sobre trilhos, conversei com Tainá Bittencourt, que é doutoranda em Engenharia de Transportes na Escola Politécnica da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Letícia Naomi, Rádio USP.